Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, hoje falando sobre o sono, a qualidade de vida e os distúrbios do sono. Como combater? Vamos aproveitar aqui a presença do Dr. Emerson. Dado que 8h30 ele tem um compromisso já, né? Olhando para esse contexto todo em que nós falamos sobre os distúrbios do sono, essa higiene do sono, que é um tema importante também para se combater todas essas demandas. Como que cada um de nós podemos olhar para isso? E aí, unido a isso também, gostaria que o senhor respondesse a pergunta da Lourdes, da Sitioca, Síria, não? Ela fala, bom dia, o que devo fazer? Não consigo dormir, devo estar procurando médico. Muita preocupação. Abraço a todos. A Lourdes aí está perguntando como que ela pode fazer para procurar o médico, onde que ela pode precisar ir.
Bom, vamos lá, Lourdes. Acho que junta as duas respostas, padre, porque se a gente falar sobre higiene do sono, a palavra higiene do sono é o termo utilizado mesmo. Então, porque são algumas dicas ou técnicas que você usa, que você, geralmente a gente já sabe que tem que ser feito, mas a gente não faz. Então vamos lá. A primeira dica, daí pega a pergunta da Lourdes, mas a primeira resposta é procura um teu médico de confiança. Conversa com ele, para ver o que está acontecendo, para ele entender, conta tudo o que está acontecendo na sua vida, porque geralmente a insônia, não sei, da Lourdes, mas como eu acho que o pessoal vai abordar bem, tem causas psicológicas ou psiquiátricas. Então, muitas vezes a insônia não é por um transtorno mental orgânico, e sim por alguma coisa que está acontecendo nessa vida. Daí tem as classificações de aguda, crônica, como que vai. Mas vamos lá para o higiene, que é legal, que talvez isso já ajude ela. A primeira coisa de insônia, ou perdão, de higiene do sono, é sempre acordar no mesmo horário. O que eu quero dizer com isso? Eu fui dormir meia-noite hoje, porque eu fiquei trabalhando. Vou acordar às 8. Se eu tenho, posso acordar às 8, eu tenho que acordar às 6, vou ter que acordar às 6. Então, o meu horário de acordar é às 6, então na sexta eu acordo às 6, no sábado eu acordo às 6, no domingo eu acordo às 6, 6 e meia, 7 horas. Eu não estico o meu horário de sono. Então, eu vou aproveitar sábado e domingo e vou acordar às 10 ou às 11. Isso vai ferrar toda a minha estrutura de sono. Então, a primeira coisa é sempre tentar dormir no horário mesmo e acordar no mesmo horário. Não consegui dormir no mesmo horário. Tudo bem, mas você vai continuar acordando no mesmo horário, porque daí você vai ficar com vontade de dormir e dorme. A segunda coisa são os rituais que a gente fala. O que é um ritual de sono? Não é nada demais, não é um ritual. É você se preparar para dormir. Como você se prepara para tomar banho, como você se prepara para estudar, como você se prepara para trabalhar, você se prepara para dormir. E não é nada além de relaxar. Então, a hora que você vai dormir, se você vai dormir, se teu projeto é dormir 10 horas da noite, então lá pelas 8h30 eu já começo, uma hora e meia antes eu começo a diminuir meu ritmo. Então eu assisto minha novela mais baixo, ouço minha música mais baixa. Música é uma coisa que ajuda muito a relaxar, não música forte, né? Mas uma música que te relaxe. Conversar com teus filhos, com teu marido, com tua esposa, começar a diminuir teu ritmo. Se gosta de ler, lê uma leitura mais leve e, se possível, já começar a diminuir luz. Então, não ficar em luz exposta muito intensa. E quando for para a cama, lembrar que a cama é um lugar para dormir. Não é para responder o WhatsApp, não é para ler, não é para ver Instagram, não é para ver Facebook, não é para ver TikTok. É para dormir. Então, você vai para a cama com sono. Então, essa é a dica. Então, que nem no caso da Lourdes agora, ela falou que ela está com insônia. Então eu vou dormir às 10, eu vou para a cama às 10. Lourdes, você está sem sono? Não vai. Fica lá sentadinha, não fica na televisão, lembra das telas, tiram esse estímulo de tela, vai pegar uma leiturinha para que você goste, vai fazer um tricô, um crochê, o que você goste, e vai esperar dar sono, sentada, não na cama, não no quarto, nas cozinhas, na sala, algo assim. Começou a dar sono, aguenta mais um pouquinho, e daí quando der sono, você vai para a cama. Mas eu vou só às 2 da manhã. Tá bem, vai às 2 da manhã, só que você vai acordar às 8 de novo. Então a gente chama de tempo de restrição de leito, nome técnico para isso. Mas é assim, usar a cama, entender que a cama é para dormir. Por que que acontece quando você fala, gente, amanhã eu tenho que acordar às 4, então eu vou dormir às 8? Meu Deus, não dorme. Então daí você vai ficar rolando, vai conseguir dormir às 1h30 e você fica olhando o relógio, né? Que relógio no quarto também é uma tentação. Então você arranca esse relógio do teu quarto, vai dormir, porque você vai perceber que teu corpo vai perceber, opa, hoje eu só dormi 4 horas, na outra noite eu vou precisar dormir mais um pouquinho. Então ele vai sempre melhorando a tua qualidade. Então, ir para a cama com sono, e se não dormiu, cheguei na cama, não dormi de novo, dou uma meia horinha, mais ou menos, eu entendo meia hora, levanto e vou fazer de novo aquela atividade de leitura, algo que me me deixa relaxado. Outra coisa também que o pessoal pergunta muito é alimentação. A alimentação à noite não é para comer churrasco. Claro que nunca, não é nunca comer churrasco à noite. Só que alimentações muito fortes, muito comer carne, comer massas, etc., são ruins. À noite a gente fica pesado. Tem que lembrar que à noite é um jejum longo, né? Você está lá parado. Então, se você ficar que nem uma jiboia lá, deitado, isso vai, não vai te fazer tão bem para dormir, vai te dar problemas, né? Outra coisa é se você não tem nada que está te causando incômodo para dormir. Por exemplo, a Érica falou sobre dormir bem, né? Quando dorme na clínica. É porque muitas vezes você vai conversar com a pessoa tem 5 gatos. E os 5 gatos dormem na cama. Agora eu tenho um gato e o gato dorme na cama. E é difícil tirar o gato da cama, porque é gostoso dormir com gato na cama. Tem gente que dorme com cachorro. Então você vai lá, o cara tem 2 golden dentro da cama. Daí ele sente falta do golden, mas dorme bem. Ou tem um marido que ronca. Ou tem um marido que se mexe muito. Ou tem um marido que tem apneia e ela fica preocupada. Ou tem um filho, 2 filhos, 3 filhos em casa e ela acorda várias vezes para ver o filho. Então tem que estudar a estrutura que está acontecendo. Mas não é nada grave nem difícil, né, de resolver. Eu acho que a temática, eu acho que a gente é infinita. Tem múltiplas perguntas, mas o médico de confiança dela possivelmente já conhece bem ela, o agente de saúde dela, então vai entender o que está acontecendo e possivelmente melhore.
Muito bem. Temos aqui a pergunta também do Samuel. Gostaria de saber o que fazer quando a pessoa ronca muito e fala dormindo. O que que a gente fala quando está dormindo? Não sei se isso acontece com todo mundo, se é comum, mas por que que tem pessoas que falam dormindo? Boa essa pergunta, hein?
Lógico, né? Então, quando a gente dorme, a gente passa por um processo de atonia, então todos os nossos movimentos são paralisados para a gente não atuar quando a gente estiver sonhando. Né? Mas por algumas alterações neurológicas, essa paralisação não acontece de maneira completa e muitas vezes a pessoa acaba ou tendo movimentos durante o sono ou falando durante o sono. Né? Isso muitas vezes faz com que o sono não seja reparador. Né? Então, eventualmente pode ser necessário fazer tratamentos.
Vamos lá, legal. É bem isso que o Bruno falou mesmo. Então, isso aí chama... É uma parassonia, é uma alteração paralela ao sono. Então, falar à noite é uma sonilóquia. Não é nenhum problema grave, a princípio, se não está picotando o sono, não está deixando essa pessoa cansada. Geralmente acontece mais em crianças, né? Então, as crianças são mais as que falam. E tem um histórico genético, então é muito engraçado. Quando chega lá, meu filho fala, meu filho anda, meu filho chora, meu filho faz um monte de coisa de madrugada. Daí eu olho para o lado e falo assim, o senhor não fazia? Daí ele começa a rir. Ou a senhora não fazia? Então, o pai e a mãe geralmente têm história. Então, tem uma genética associada ao sonilóquio e, a princípio, se não está trazendo fragmentação no sono, está trazendo qualidade ruim, não tem problema falar. Já o ronco tem que ser analisado, né? Então, roncar não é normal. Então, se eu estou roncando, eu tenho alguma obstrução de via aérea, então, a hora que eu durmo. E o roncar acontece à noite, por que que não acontece de dia? Porque de dia, essa musculatura da garganta, ela está mais firme, igual o braço, perna, etc. Igual o Bruno falou, a hora que você está dormindo, você está mais mole. Então, a hora que você está mais mole, essa musculatura também de garganta, de laringe, ela fica mais mole. Então, ela ronca. Então, ela vibra. Então, porque o ar está passando num espaço mais estreito. E quando ela para de passar o ar, daí chama de apneia. Aí vem problema. Porque quando tem apneia, daí incorrem doenças associadas. A queixa mais comum do paciente com apneia é sonolência diurna. A gente estava conversando aqui agora há pouco sobre isso no intervalo. Então, o paciente, quando ele tem sono durante o dia demais, então talvez ele tenha apneia à noite. Então, ele acha que dorme bem, é muito engraçado. O paciente fala, eu durmo igual uma pedra. Lembrando que pedra não dorme. Então, você está dormindo igual uma pedra, não está legal. Então, por quê? Porque o paciente está, a noite dele de descanso, de 6, 8 horas, se você for olhar depois a estrutura do sono dele, ele está dormindo, na verdade, metade do tempo. E metade do tempo ele não está respirando. Então, o sono dele é muito ruim. Então acaba dando sonolência durante o dia e aqueles engasgos à noite, né? O paciente tá roncando, de repente dá uma parada assim, daí vai daquela engasgada. E a esposa, daí vem a história da esposa. Fica a noite inteira ouvindo aquilo, fala, meu Deus, morreu? Não morreu. Morreu? Morreu. Morreu? Não morreu? E acaba não dormindo.
Não morreu.
Não morreu. É isso.
Muito bem. Obrigado aí pela pergunta do Samuel, obrigado pela resposta. Quando a gente olha para o campo da psicologia, a gente percebe que o sono, né, que é o nosso objeto de estudo, né, é importante olhar para esse fenômeno e ao mesmo a insônia, no caso, né, de maneira multifatorial, né? E a psicologia ela oferece caminhos que nos ajudam a lidar com essas situações. E como orientar as pessoas para que elas consigam lidar com a ansiedade, com a depressão? Porque a insônia ela é um indicativo, né? É um sintoma de que alguma coisa no contexto familiar, no contexto pessoal, não está indo muito bem. Então, o papel da psicologia dentro da insônia.
O que acontece, né, padre, é que às vezes a insônia ela vem como um sintoma físico, né? É algo palpável, eu não durmo. Então nós vamos trabalhar justamente junto com a medicina, ou às vezes o paciente não vai no médico, vem ao psicólogo, ou ele já está na psicoterapia por outros fatores, a gente vai entender justamente esse padrão, né? Da onde vem a insônia, como nós dissemos. Então ele vem como um sintoma, e aí nós vamos buscar então entender esse sintoma. Então, muitas vezes então está associado à ansiedade ou à depressão, ou esses fatores fisiológicos que podem levar à ansiedade ou à depressão. Por quê? Nossa, chegou mais uma noite, eu não vou dormir de novo. E aí eu começo a levar o meu quadro de uma ansiedade, porque eu terei dificuldade para dormir, e aí ele começa a entrar num ciclo de ansiedade e vira uma bola de neve. Então eu não vou dormir, nossa, está chegando a noite, eu não durmo, ou o contrário, né? A insônia mais terminal, amanhã, o que eu tenho que fazer amanhã? Amanhã eu tenho trabalho, eu tenho uma reunião, eu tenho um programa na rádio, então assim, como eu fico, né? Então eu começo a acordar, eu tenho medo de perder o horário. Então a gente vai analisar também como esse indivíduo vive essas situações. Sejam situações do dia a dia, situações novas, né? Então a gente vai entender como ele está lidando com tudo isso. E aí propor as mudanças. Mudar comportamento é fácil? Não. Né? Mudar o comportamento da tela, mudar o comportamento. E a tela não é só o celular, é a televisão no quarto, é o notebook na cama. Às vezes fala, mas eu tenho que trabalhar. Então, a gente trabalha mais de 12 horas por dia. Vamos colocar aquilo dentro do limite. Então, essa mudança comportamental, para muitos pacientes, gera ansiedade de novo. Então, é devagarzinho, mudando todo esse padrão do dia a dia para a mudança do sono. Então, a gente queria que fosse um toque de mágica, mas não é. E tem muita resistência pela aceleração, né, que a gente está vivendo. Então, como a gente estava comentando, antigamente ouvia-se rádio e 10 horas da noite desligava a energia da cidade. Então a gente realmente desligava. Hoje não. Então hoje tem muitos programas da madrugada. E aí a gente quer participar e saber de tudo. Então, diminuir esse padrão também pode gerar uma ansiedade, mas nós como indivíduos temos que entender que isso vai ser um ganho, mesmo que vá causar uma dificuldade agora, mas é um ganho à frente de qualidade de vida.
Muito bem. Érica, você atua já há 16 anos, né? E a gente escutou um pouquinho a preocupação aqui da Lourdes, né? Falando como que eu consigo procurar um médico onde tem a clínica do sono, né? Então, como que você olha para essa questão do papel do paciente quando ele vai buscar essa ajuda, né? E a clínica do sono, como é que ela é acolhida nesse momento?
Partindo do princípio, esse paciente muitas vezes ele não tem essa informação, como eu chego na clínica do sono. Mas os pacientes, eles podem estar procurando as unidades de saúde, os postos de saúde. Lá eles conversam com um agente de saúde ou com o próprio médico. Eles fazem uma orientação, eles encaminham e esse paciente acaba chegando até lá e aí a gente vai dar início a esse tratamento.
E o tempo de tratamento? Aí depende de cada situação.
Depende,
né?
De cada caso, né? Para ronco, geralmente ele é um tratamento mais prolongado. Insônia é um conjunto, né? Partindo do que a psicóloga falou, é hábitos comportamentais, é a parte alimentar. É atividade física, o paciente acha que ele tem que fazer muita atividade física à noite antes de dormir, isso não é o ideal. O ideal é que ele faça pela manhã ou durante o dia, entendeu? É muito importante que o paciente que tem insônia, ele não tire o cochilinho pós-almoço. Isso acaba afetando muito esse paciente de insônia. Então, assim, deixa esse cochilinho pós para quem realmente dorme um pouquinho melhor, né? Então, é um conjunto de coisas que a gente vai orientando, vai acompanhando e dá certo.
Maravilha. É, eu tenho um costume de, após o almoço, tirar aquele cochilo, né? E isso eu aprendi no seminário. Isso é bom ou não, doutor? Que o senhor me diz aí?
Assim, quando a gente fala sobre hábitos de higiene do sono, a maior recomendação é evitar. Mas quando a gente fala sobre um hábito, né, que é consolidado, que a pessoa percebe como positiva, se for fazer, que seja um período mais curto, e evitar que seja muito tarde, muito próximo do horário em que normalmente se dorme. Né? Às vezes a gente chega, né, no final do expediente, ali perto das 6, 7 horas, bate um sono, às vezes quer cochilar um pouco para poder acordar, ficar ativo e voltar a dormir. Isso já não é bom, porque acaba fazendo com que se durma mais tarde, né, e fragmentar esse sono acaba não sendo tão positivo. Né? Mas realmente a gente está falando sobre uma polêmica, que é essa questão do cochilar depois do almoço. Né? Se possível ou não, mas se necessário, menos tempo e longe do horário de dormir.
Eu percebo assim que, no meu caso, olha eu fazendo consulta aqui, ó. Em torno de uns 15 minutos eu já fico bem, sabe? Daquela, acabo de almoçar, espero um pouquinho e deito ali uns 15 minutos, aí depois parece que eu ganhei um outro dia, entendeu? Ganhei outro gás para conseguir terminar a tarde.
Oh, legal essa aí que você falou. Bom, eu também sou culpado, eu durmo todo dia depois do almoço desde criança, e foi o que o Bruno falou, é um hábito. Então eu sempre dormi, e o que o senhor falou é correto, já tem bastante coisa mostrando isso. Quem dorme depois do almoço dá uma resetada, né? Então assim, você parece dar uma desligada e vai. Só que o Bruno também falou o mais importante de tudo, não é dormir para recuperar sono, é dormir para você dar uma resetada, dar uma descansada. E daí o que o senhor falou também está perfeito, 15 minutos, 20 minutos é o tempo. Porque um ciclo, a gente fala que a gente não pode comer um ciclo de sono. O que, que é isso? Quando a gente vai estudar, quando a gente vê sono, a gente tem quatro fases, né? Que chama sono REM e sono não REM 1, 2 e 3. Se eu fizer um sono completo, passar por tudo isso, que dá mais ou menos de 80 a 120 minutos, eu como uma fase do sono à noite. E daí vem o problema que o Bruno falou, que a Letéia falou. Daí vem a insônia. Então eu não posso tentar recuperar meu sono durante o dia. Então foi o que eles dois falaram. Se eu tenho insônia, esquece. Mas como o senhor falou que o senhor dorme bem, não tem problema, eu também durmo bem. Eu conto isso para meus pacientes, que eu lembro o único dia que eu tive insônia na minha vida, que foi quando eu não consegui tirar carteira de motorista. Que daí eu tinha 18 anos e eu fui para dormir à tarde quando eu cheguei e não dormi. E eu falei, gente, não tô acreditando que eu não consigo dormir. Mas o problema naquela idade era tão grande que eu não consegui dormir. Então foi uma insônia episódica por um problema comportamental, né? Por um trauma que me gerou. Mas no outro dia eu consegui dormir normal, depois do almoço. Então, é aquilo, mas eu acho que fechou muito bem essa história. Então dormir depois do almoço, se é um hábito de longa data, e não é porque você roncou à noite, que você passou mal à noite, não é problema. Mas ficar tentando recuperar sono durante o dia, aí tá tudo errado.
Agora, tem pessoas que trabalham, trocam o dia pela noite, né? Tem pessoas que muitas vezes dormem durante o dia para poder trabalhar à noite. A qualidade do sono é a mesma se eu durmo à noite ou se eu durmo de dia? Como que é isso?
Definitivamente não, porque justamente uma das orientações de higiene do sono é ter uma rotina de sono. Então, acordar sempre no mesmo horário, se possível dormir a mesma quantidade de horas, né? E quando a gente tem jornadas variáveis, né? Muitas vezes o trabalhador que trabalha no ritmo de plantão, ele não sabe exatamente quais dias ele vai dormir à noite, que dias que ele acaba tendo que dormir durante o dia. Isso bagunça demais. E aí, inclusive, fator de risco para desenvolvimento, né, de transtornos mentais. Né? E, eventualmente, acaba até sendo necessário utilizar medicamento para, né, de uma maneira parecida com o jet lag, né, das pessoas que viajam e acabam trocando o dia pela noite quando saem, né, do país. Essas pessoas acabam, por conta do trabalho, tendo que artificialmente induzir um sono que normalmente elas não teriam durante o dia. Né?
Muito bem, tá aí. Então, a qualidade do sono, ela é preferível que você durma à noite. O sono, a qualidade é outra. Então, do que às vezes tem pessoas, vou dormir durante o dia que eu consigo recuperar. Então, não é a mesma qualidade de sono, né? Muito bem. Quando a gente olha para essas situações aí, né, dos distúrbios do sono, nós temos uma classificação dos nomes, né? Quais são os principais distúrbios de sono que atualmente vocês estão lidando ou tem que fazer a apresentar algum tratamento. Os principais distúrbios do sono.
Vamos lá. Na verdade, você tem distúrbios respiratórios relacionados ao sono, tem os transtornos de despertar, né? Que transtornos de despertar, por exemplo, insônia, bruxismo, e tem as parassonias. Então são grandes grupos. Mas das doenças mais comuns, que é o que o pessoal consegue entender, então acho que a mais prevalente é a insônia. Né? Então, dessa estatística que o senhor falou de 60 e poucos por cento, a grande maioria estão dentro da insônia. Que a insônia, daí a gente pode classificar igual a minha que eu falei da carte motorista, que é uma insônia aguda, ou eu posso ter uma insônia um pouco mais prolongada, que é de duas a quatro semanas, tem um luto, tem um problema maior, ou eu tenho uma insônia crônica, que já é uma coisa que eu não consigo dormir. E a insônia, tem que entender o termo insônia como não só a dificuldade de iniciar o sono, é a dificuldade de iniciar, ou de manter, ou eu acordando muito cedo, mais cedo que o normal. E que esse acordar me traga consequência. Porque algumas vezes, uma pergunta bem comum é assim, quantas horas eu preciso dormir? Como se... O correto não existe, né? Cada um tem a sua fisiologia, tem seu corpo. Mas o normal é entre 8 e 10 horas. Né? E o senhor falou ali no comecinho que o pessoal está dormindo menos de 6. Menos de 6 é quase raro alguém que possa fazer isso. E daí, se alguém dorme menos de 6 e acha que está muito bom, tem que procurar o Bruno. Porque possivelmente tem algum transtorno psiquiátrico, ele já está achando que ele está o máximo, ele está rendendo muito. Vai pifar, não vai dar certo. Então esse cara tem que ser procurado. E outro, então, a insônia é um, o ronco, que é muito comum, porque socialmente é difícil conviver com alguém que ronca. A apneia, que é aquilo, ele ronca, para de respirar, e que dá muito sono. E daí tem as queixas de sono durante o dia. Então o paciente acha que ele tem algum problema à noite, e depois a gente vai descobrir que ele tem uma apneia. Ou o paciente vai muito, né? Ele fala que é insônia. Ah, eu tenho insônia, eu tenho insônia. Quando você vai ver, ele é mais apneico do que insônia, né? Que para de respirar. Tem bruxismo, que é bem, bem comum também chegar, que o paciente tem um sono bem fragmentado e tem bruxismo à noite, não percebe. Tem uma doença que é bem comum, que pouco a gente fala, eles falam que é a doença rara, mais comum que existe, chama pernas inquietas, movimento periódico dos membros, que acontece bastante relacionado à idade. Então o paciente fica movimentando a perna a noite inteira, puxando o dedão, puxando a perna, a tíbia, assim, a partezinha antes, depois da perna. E isso ele faz 300, 500 vezes à noite. E ele acha que... Na verdade ele não acha nada, porque ele não sabe. A esposa de vez em quando reclama, ou o marido, mas acha que não está dando atenção. Só que toda vez que ele puxou aquela perninha das 300 ou 400 vezes, ele teve que dar um despertar curto. Então o sono dele é sempre ruim. Então você trata isso e resolve. Então acho que apneia, ronco, insônia, pernas inquietas, bruxismo, as parassonias que o senhor contou, que é bem interessante. Então tem gente que procura, porque o filho acorda gritando, desesperado à noite, como se estivesse tendo um pesadelo, e na verdade chama terror noturno, que é bastante comum na criança também, e acontece várias vezes à noite, e a gente tem que tentar acalmar a família, que são, é uma parassonia, uma alteração tranquila de sono. As crianças que falam, que andam, que choram, né? Os bebês que não dormem, que toda mãe que tem bebê acha que o filho não dorme, então a gente tem que tentar explicar que isso é fisiológico, também é natural dele, e o neném dorme muito, só que geralmente dorme na hora que a gente está acordado. Quando a gente está acordado, é uma complicação. São essas mais comuns, que eu lembro pelo menos.
Nós queremos agradecer imensamente a presença do Dr. Emerson Ferruzzi, né? Então, obrigado pela sua presença, pelas considerações, e sinta-se muito bem-vindo aqui na Rádio Coração e de modo especial no programa Ponto de Vista, viu? Muito obrigado pela sua presença. Vamos para o nosso intervalo e já voltamos com o nosso último bloco do programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista.